Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Comunitária Futuro FM. Eu sou Emerson Ramos e aqui do meu lado está minha companheira de apresentação, Naama Nunes. Tudo bem, Naama?
Tudo bem sim, Emerson. E agora começa o segundo episódio da série de programas especiais Personalidade de Figuras Brasileiras. Uma navegação no que faz a gente ser a gente e na vida de figuras brasileiras importantes para a história.
E o papo de hoje é sobre o que define nossa personalidade. Será que a gente é moldado pela genética? O ambiente é o principal responsável?
Pergunta boa, hein, Emerson? Vamos tentar responder com a ajuda de alguns exemplos de personalidades famosas da história brasileira. Fica aqui com a gente que vai ser bastante interessante essa conversa, essa troca por aqui.
E a gente começa explicando o debate, né? De um lado, a gente tem a ideia de que a personalidade vem dos nossos genes, ou seja, herdamos características de nossos pais e ancestrais. Isso significa que, de certa forma, nossa personalidade já estaria escrita no nosso DNA.
Do outro lado, temos a teoria de que a personalidade é fruto do ambiente em que crescemos, das experiências que vivemos, das pessoas com quem convivemos. Quem defende essa ideia diz que nascemos como uma folha em branco e que a sociedade, a família e a escola vão moldando quem a gente é.
E aí, Naama, o que você acha, hein? Para dar a vida a essa discussão, que tal a gente usar alguns exemplos? Vamos falar de grandes figuras brasileiras e ver o que essas histórias dessas pessoas nos contam sobre a formação da personalidade.
Boa ideia, Emerson. Podemos começar com uma figura que representa um pouco dessa mistura de genética e ambiente, a escritora e poetisa Cora Coralina. Ela nasceu em Goiás e teve uma infância humilde. Mas mesmo sem muitos recursos e sem uma educação formal extensa, ela se tornou uma das principais vozes da literatura brasileira.
Sim, a Cora Coralina é um exemplo interessante. Talvez ela tivesse uma predisposição para a escrita, algo genético, quem sabe. Mas foi um ambiente com as histórias do cotidiano, a cultura goiana, que inspiraram o seu estilo único e sua obra poética. Ela própria dizia que sua literatura vinha da vida simples e do contato com as pessoas ao seu redor. Vamos acompanhar aqui, nesse poema que a Cora escreveu, falando um pouco sobre como o ambiente é essencial para a vida humana. O nome do poema é O Cântico da Terra, na voz do Vinícius Amaral.
Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal. Tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado. O berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim, tu voltarás. E no canteiro materno de meu seio tranquilo, dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidamos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos e donos de sítio felizes seremos.
A gente acabou de ouvir o poema Cântico da Terra, na voz do Vinícius Amaral. Nesse poema, dá para perceber a importância do ambiente na criação da Cora Coralina.
Agora, ainda para o outro lado da moeda e exemplificando o papel dos fatores genéticos, podemos pensar no Pelé. Ele é um exemplo de talento natural, alguém que já tinha uma predisposição física e habilidades natas para o futebol. Claro, o ambiente foi muito importante para ele aperfeiçoar suas habilidades, mas há algo nos genes dele que o fez um talento único.
Concordo, Naama. A genética parece ter dado para o Pelé uma aptidão especial para o futebol. E ele teve a sorte de estar em um ambiente onde pôde desenvolver isso. Mas e quando o contexto e a genética trabalham juntos? Acho que a gente tem um exemplo interessante nisso com a figura de Zilda Arns.
Boa lembrança, Zilda Arns foi uma médica e sanitarista que dedicou sua vida à causa humanitária. Ela veio de uma família com histórico de envolvimento social e apoio à comunidade, como seu irmão, o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns. Com certeza havia uma base genética de empatia e liderança, mas o ambiente também a influenciou profundamente.
No caso de Zilda Arns, a gente tem a genética e também o ambiente combinando-se para moldar uma personalidade altruísta e dedicada. Ela teve tanto o contexto familiar que incentivava o cuidado com os outros, quanto uma predisposição para isso.
No fim das contas, Emerson, parece que a resposta é que a personalidade é resultado tanto da genética quanto do ambiente, não é mesmo? Alguns cientistas chamam isso de interação gene-ambiente.
Exatamente. A genética pode nos dar uma predisposição, mas é o ambiente que vai moldar como essas características se manifestam. Assim, nossa personalidade é única, uma combinação desses dois fatores.
O Ângelo Brandelli, professor do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, vai contar aqui pra gente um pouco mais sobre.
Por muito tempo se acreditou que as identidades, né, a forma como a gente se constrói enquanto sujeito, ela era um atributo individual. Então, que as pessoas elas construíam, né, para si um modelo identitário que fosse conveniente e sem muita influência do contexto em que elas vivem. Isso mudou ao longo do século XX, na segunda metade do século XX, com o que é chamado da teoria da identidade social, em que a gente vai ver que essas identidades que a gente constrói, elas são muito calcadas nos grupos que a gente faz parte e no contexto social em que a gente vive. Isso tem papéis diferentes ao longo da vida. A gente entende que no contexto do desenvolvimento em adolescência, infância, isso tem um caráter mais estruturador, e na adultez isso vai ter um caráter, às vezes, acessório. As pessoas podem facilmente, né, trocar um grupo, elas podem, se do contexto familiar a identidade construída for aviltante, elas podem construir outro núcleo familiar, um novo núcleo familiar. Assim como elas podem mudar de grupo religioso e assim como elas podem mudar, inclusive, de grupo político. E essas diferentes identidades, elas vão se construindo a partir das diferentes entradas e saídas dos diferentes grupos sociais aos quais as pessoas, porventura, estarão expostas, né, ao longo das suas vidas. Mas existem distorções por outro lado também. A psicologia, que achava que tudo era do contexto, também provocou situações terríveis. Por exemplo, as supostas curas gays. Se acreditou que, mudando o contexto, inclusive de forma coercitiva, era possível mudar a orientação sexual de alguém de homo para heterossexual. E a gente percebe, né, pelos estudos e pela vivência de muitas pessoas, que isso não funciona, porque provoca grande sofrimento. A orientação sexual é um atributo individual intrínseco.
Muito obrigada, viu, Ângelo? E o legal de entender isso é que nos ajuda a ver que temos a oportunidade de mudar e crescer. Mesmo que a genética nos dê uma base, o ambiente e as nossas escolhas dentro dele é o que realmente define como nos desenvolvemos.
Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Mas, infelizmente, a gente chega ao fim de mais um episódio. E no próximo a gente vai falar ainda mais sobre personalidades importantes do Brasil. Mas agora, sobre a ótica dos arquétipos de Jung, você não pode perder.
Esse foi o segundo episódio da série Personalidade de Figuras Brasileira, que você ouve aqui na Rádio Comunitária Futura, em FM 87,5, no site www.radiofuturafm875.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou Emerson Ramos.
E sou a Naama Nunes, e nós esperamos por você no próximo programa Personalidades de Figuras Brasileiras. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E até mais, pessoal!
Meu amor!
projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.